André Luiz Souza é radialista de longa data.
Naquela época, o futebol tinha que sintonizar aqueles radião grandão, sintonizar e pegar resultado dos times. Então, eu ficava ali anotando. Depois dali que eu fui andando, fui para a área técnica, e fui fazendo produção, e fui. Aí eu me infiltrei no rádio.
Atualmente, ele é o responsável pelo laboratório de rádio do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo.
Isso, a Barão, no curso de comunicação, tem um laboratório de rádio. E aqui no laboratório são executadas as tarefas práticas de jornalismo, publicidade e propaganda, audiovisual, pessoal do marketing também. E então tem um laboratório onde o Bode cuida dele.
Essa entrevista foi publicada originalmente no DGCast, um outro projeto que eu participo com estudantes do curso de design gráfico aqui da Barão. Aliás, se você gosta de rádio, eu recomendo fortemente que você escute o episódio número 7 do DGCast inteiro. O nome dele é História Viva do Rádio, onde eu converso com o André e com o Kiko Soares, que é professor aqui na instituição. É só acessar o site dgcast.com.br e procurar por esse episódio. É dgecast.com.br. Bode ou Bodão? Na verdade, é assim que André Luiz Souza é carinhosamente conhecido desde os tempos que trabalhava no rádio. Além do trocadilho óbvio com a palavra podcast e do uso recorrente e já cansativo do sufixo cast no nome de um podcast, o nome do programa vem de uma singela homenagem feita pelos produtores do programa, que são estudantes do quarto semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá, aqui em Ribeirão Preto. Exercícios de jornalismo, jingles e campanhas publicitárias, dublagens, sonoplastias de curta-metragens, oficinas, gravações, enfim. Se me permitem a ironia, é ele quem está silenciosamente por trás de todos os trabalhos da instituição que envolvem linguagem sonora. Agendamento? É com ele. Técnica de gravação? Também. Áudio editado e tratado com esmero e rapidez, todos nós, professores e alunos, sabemos que podemos contar com o Bode. Esse envolvimento em tantos cursos, com tanta dedicação, com tanto carinho, respeito, carisma, competência, não poderia passar em branco. O Bodão é a alma por trás de todos os nossos trabalhos sonoros. Nada mais justo que um programa em áudio, produzido no mesmo laboratório onde tantos outros trabalhos já foram realizados, com o apoio e supervisão técnica desse profissional tão querido por todos, grafasse seu nome em destaque.
Começa agora, Bodcast!
Bodcast!
Para esse episódio, Adailson Nascimento, Alessandra Rótolo, Isabela Borges, Maicon Zoca e Wagner Veríssimo produziram o quadro Vamos Falar Sobre, que trabalha com temas que são pouco discutidos e por isso costumam levantar dúvidas e opiniões mal formadas pelo desconhecimento. Hoje, eles trazem um tema bastante delicado, que são as cirurgias contraceptivas, laqueadura e vasectomia.
Começa agora, Podcast!
Podcast, when is your first time you live gift?
Me, hi.
No, your first, when I bought on, right?
E aí, parça?
Como que é o trabalho que você está desenvolvendo neste livro?
Hello, people! Nós somos as cantoras do rádio!
O que eu tava falando mesmo?
I don't know! I'm just tired of food.
Minha mãe mandou falar.
Fala, os meninos!
Pra você cobrar R$12 de cada refeição.
Vocês estão querendo me queimar, né?
Vamos a vida cantar!
Eu espero que todo mundo goste.
Muito obrigado.
Podcast!
Precisamos falar sobre.
1, 2, 3, ok! Alô, internautas ligadinhos no nosso podcast. Eu sou a Isa Borges e está no ar mais um
Precisamos Falar Sobre.
E para incrementar essa discussão, trago aqui comigo meu colega de trabalho, Wagner Veríssimo.
Olá, galera. Muito bom estar aqui com vocês novamente.
E você que nos acompanha sempre, sabe mais do que ninguém que o nosso assunto aqui é responsa. Ainda mais quando se trata de comportamentos, atualidades ou até mesmo relacionamentos pessoais. Nós sempre vamos buscar uma maneira de esclarecer tudinho da melhor forma para vocês, não é, Wagner?
Isso mesmo, Isa. E por falar em relacionamento pessoal, hoje precisamos falar sobre vasectomia e laqueadura.
Eu confesso que não via a hora de trazermos essa pauta para o programa. Até porque tivemos uma infinidade de pedidos para que o tema fosse apresentado. E pelo assunto não ser tão discutido na sociedade, ele acaba se tornando um tabu. Os nossos ouvintes apresentaram muitas dúvidas.
Inclusive, alguns disseram nunca ouvido sobre o assunto.
Bom, mas chega de enrolação e vamos logo esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Antes de mais nada, a apresentação do nosso ilustre convidado. É com você, Wagner.
E hoje no nosso quadro temos a participação do pesquisador, premiado e docente acadêmico José Eduardo Diotto, graduado em Medicina e Biologia pela Universidade Católica de Campinas. E também professor associado e fundador do Liceu Albert Sabin, de Ribeirão Preto. Olá, Diotto, seja muito bem-vindo ao nosso quadro.
Eu agradeço o convite de vocês, com satisfação que estou aqui para responder as perguntas e esclarecer as dúvidas.
Lembrando que você que nos ouve pode mandar a sua pergunta pelo Twitter, utilizando a hashtag Precisamos Falar Sobre. Diotto, antes de tudo, para aqueles que nunca ouviram falar sobre a tal vasectomia e laqueadura, por gentileza, explique para nós o que são ambos e qual o objetivo.
Bem, a vasectomia consiste em interromper um canal por onde passam os espermatozoides. Então vamos percorrer. Então vamos imaginar que o sistema reprodutor é uma rodovia e nós temos uma ponte para os leigos, tá? E essa ponte nós tiramos. O carro não vai passar. O carro são os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos no testículo, sofrem uma maturação num tubo enovelado na parte superior do testículo, que o homem pode apalpar, chama epidídimo, tem 12 metros de comprimento, são tubinhos finos. Depois tem o canal deferente que desemboca na uretra. Sabemos que no homem a mesma via que usa para fazer xixi, urinar, usa também para ejacular, por onde saem os espermatozoides. Nós cortamos esse canal deferente. Antigamente se chamava vasectomia, hoje se chama deferentectomia. É a separação do canal deferente. Bom, no caso das meninas, as meninas começam o ciclo sexual em torno dos 10, 12 anos de idade. Elas começam a ovular. O que é ovular? O óvulo sai do ovário maduro, percorre a tuba uterina ou trompa e desce para o útero. Nesse trajeto, o óvulo é fecundado. Então, o que é que se faz na laqueadura tubárica? Também se interrompe a passagem entre um fragmento da tuba. Você corta ela ao meio, tá? Impedindo que o espermatozoide encontre o óvulo. Isso consiste, então, em laqueadura tubárica. Os dois métodos são métodos cirúrgicos.
Que interessante. Professor, por que existe mais pressão na mulher em fazer laqueadura e por que não o contrário? Muitos acham que o sacrifício, digamos, deve ser tomado apenas pela mulher.
Bom, aí existem duas vertentes. A primeira é que o mundo é e foi machista e tudo sobrou para a mulher, né? A segunda é que é mais fácil você conter um gameta, um óvulo, do que 400 milhões de espermatozoides. O óvulo tem 2,5 centímetros de diâmetro, a gente vê. Os espermatozoides são 2.000 vezes menor do que o óvulo. Então, veja, os métodos contraceptivos geralmente são voltados para as mulheres. Por que não tem um método contraceptivo para o homem? Porque é mais fácil você conter uma célula só do que 400 milhões a cada ejaculação, tá? É esse também o motivo.
Realmente, e entrando nesse âmbito, Diotto, no meio feminino rola um boato de que a cirurgia altera o ciclo menstrual. Isso é verdade ou não?
Não, não tem nenhuma relação. O ciclo sexual, o menstrual da mulher, ele varia, ele tem variações. E as variações podem ser hormonais, porque a mulher não é só hormônio, né? Mulher também é emocional. Então, quando você tem uma perda, por exemplo, familiar, essa perda faz com que você altere o seu ciclo. A menstruação da mulher pode adiantar ou atrasar simplesmente pela emoção. Não altera o ciclo sexual. Por quê? Porque é um método de barreira. É cirúrgico e é de barreira. Ele não altera hormônios.
Temos nossa primeira pergunta do ouvinte Antônio Carlos. E ele pergunta, quais são as exigências passadas para os pacientes nesse tratamento?
Tanto na laqueadura quanto na vasectomia, tem que ter 18 anos, que é a maioridade, e pelo menos 2 filhos. Se tiver 25 anos, aí independe o número de filhos. Tem que gozar de saúde para fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia. tem o risco da anestesia, então tem que passar por uma pré-cirurgia, uma pré-anestesia. E fora isso, após o primeiro contato e a manifestação da vontade de fazer a cirurgia, até 60 dias a pessoa pode desistir ou não, tá? Toda cirurgia tem um risco, o risco de um choque anafilático, o risco de não aceitar a anestesia, e por isso tem que ser passado para o paciente, né? Mas isso no pré-operatório você minimiza esses riscos, né?
Bom, mais uma pergunta chegou aqui pra gente. Essa é a da Ana Carla. Ana Carla pergunta se há perda da libido sexual após o procedimento.
Não, em hipótese nenhuma. A libido vem do hipotálamo, que é um órgão que fica no sistema nervoso central, tá? O que acontece? Essas mulheres, antes de fazerem a laqueadura, tomavam pílula. Isso é muito comum. Meninas que tomam pílula anticoncepcional diminuem a libido. Por quê? Porque a pílula é um hormônio à base de estrógeno e progesterona. Tá? Eu tive um caso para relatar, de uma paciente também, que começou a tomar a pílula desde os 12 anos de idade, porque ela tinha síndrome do ovário policístico. E essa síndrome faz-se necessário tomar a pílula. Ela começou aos 12 e aos 19 anos de idade, começou a namorar, ia até a prática sexual, e depois me confessou e veio perguntar por que, que ela não sentia nada. Eu disse, você faz uso de pílula precocemente e isso diminui a libido. Tanto é que quando a mulher para de tomar a pílula, e isso eu tenho experiência, porque a minha mulher tomava pílula e eu fiz a vasectomia, a coisa pegou em casa, o negócio foi sério. Eu tive que melhorar o meu desempenho, porque a libido aumentou, ok?
Falando ainda em cirurgia, né? Existe algum tipo de reversão, tanto para laqueadura quanto na vasectomia, quando a pessoa faz esse procedimento?
Sim, diferentemente da época do Pelé, porque o Pelé também fez vasectomia, não conseguiu fazer a reversão, porque a técnica era uma técnica nova e, portanto, a medicina ela se aperfeiçoa. E foi feita uma punção do testículo para que pudesse gerar mais filhos, né? Quando o Pelé teve o segundo casamento. Hoje não. Hoje, tanto a laqueadura quanto a vasectomia é facilmente reversível, tá? E, obviamente, isso não se faz no SUS. Tem que se fazer pelo particular. Em torno de R$1.200 a R$1.500 reais.
Como o Wagner citou aqui a reversão, vamos entrar nesse quesito. Na semana passada, professor, quando anunciamos o assunto no quadro de hoje, vários ouvintes mandaram suas experiências. Inclusive, quero aproveitar para agradecer a participação de todos. Dentre essas, escolhemos uma, cujo assunto é sobre a reversão da laqueadura. O fato é da ouvinte Elaine Leite, de Ribeirão Preto. Com 41 anos e após 4 filhos, incluindo um casal de gêmeos, a dona de casa decidiu fazer a laqueadura. No entanto, a sua experiência foi muito divergente ao esperado. O que aconteceu foi que após 5 anos, ela se surpreendeu ao descobrir a gravidez não planejada, já que ela não havia realizado a reversão. Hoje, ela ainda tem inúmeras dúvidas sobre quais as falhas podem ter acontecido. Qual que é a possibilidade disso acontecer? E é passado esse risco para o paciente?
Se você não faz castração ou não faz sexo, qualquer outro método contraceptivo, você pode engravidar. A chance na vasectomia e na laqueadura é em torno de 2%. O que deve ter acontecido? O que deve ter acontecido com ela? Como eu comparei a uma rodovia e uma ponte, a ponte é de concreto, o nosso corpo é feito de tecidos, esses tecidos são moles. Nós temos um tecido epitelial que reveste, depois tem um tecido conjuntivo, onde tem colágeno, depois tem uma musculatura. Quando se corta, esses tecidos tendem a cicatrização. Quem cicatriza, quem cola, é o colágeno. E o que, que acontece? Algumas pessoas, nesse caso, 2%, apresentam uma hipercicatrização, voltando ao local, unindo a ponte. E por ali passou o espermatozoide dessa nossa ouvinte. E ela, acho que felizmente, porque filho é bênção, né? Ela acabou engravidando, sem querer, mas se veio, eu acho que ela deve estar feliz também, tá? Então pode acontecer, né, em 2%, o caso então é baixo, de ocorrer a religação do canal de forma espontânea pelo processo cicatrização, tá?
Você acredita que esse risco é passado no momento do procedimento ou antes na consulta?
Então, eu vivi em uma outra época. Hoje, nós vivemos internet. Se você coloca no Google, Drauzio Varela, ele foi meu professor, e põe lá vasectomia laqueadura, tudo é passado nos mínimos detalhes, os riscos, né, onde você pode fazer, porque a laqueadura até 1990 era considerado crime pelo Código Penal, porque eu estou promovendo, tá, um dano a um órgão da paciente, ela deixa de ser possivelmente uma mulher fértil, né? E a partir de 1997 foi promulgada a lei onde a vasectomia poderia ser feita. Mas aí acontece uma coisa que, por ética, eu vou dizer, né? Faça um juramento na medicina, mas se cobra para se fazer laqueadura sempre por fora, anestesiologia ou coisa. E é uma coisa que a mulher, é um direito da mulher escolher, né? Porque às vezes você não tem condições de ter mais um filho e acaba, por vários motivos, engravidando. E isso deveria ser um ato gratuito para todas as mulheres que desejam fazer. E que os médicos não deveriam cobrar, porque é uma lei. Mas vocês sabem que sempre tem o por fora, né? O jeitinho brasileiro.
É, galera, lembrando que a vasectomia e a laqueadura são métodos para evitar a gravidez, mas aos que não os tiverem o interesse nos métodos abordados, vale ressaltar que o uso de preservativos é uma das opções, além de prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis.
Bom, galera, e o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Quero agradecer a gentileza do professor Diotto de estar aqui conosco e nos amparar nessa discussão.
Agradeço e me coloco à disposição de vocês.
Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Agradecer também a você, caro ouvinte, que sempre nos acompanha e participa com a hashtag Precisamos Falar Sobre. E na próxima semana continuaremos a falar, dessa vez sobre prevenção. Bom, gente, então é isso. Até o próximo Precisamos Falar Sobre.
Precisamos Falar Sobre.
No próximo episódio, conheceremos o quadro Kiss Folk, em uma conversa bem divertida sobre dietas malucas e pessoas malucas que fazem essas dietas.
Comecei a fazer uma dieta doida que eu mesma inventei, lendo essas coisas pra lá e pra cá, blog aqui, blog ali. Inventei uma dieta de 500 calorias diárias. Por 3 meses, almocei apenas sopa de legumes. Depois entrei em um grupo do Facebook de dietas, com conselhos de diversos chás, remédios para tomar, dietas de até ingestão de chás diuréticos. Foi então que conheci o chá de Sene, uma espécie de laxante natural.
Aqui, no podcast. O podcast é um podcast produzido por estudantes do quarto semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Como atividade da disciplina de radiojornalismo, ministrada pela professora Luciene Beleboni e por mim, Alberto G.P. Oliveira. Esse episódio foi produzido por Adailson Nascimento, Alessandra Rótolo, Isabela Borges, Maicon Zoca e Wagner Veríssimo. A gravação e a edição são de André Luiz Souza, o Bode, que dá nome ao programa. Acompanhe os novos episódios e outras publicações em jornalismo.barãodemauá.br. Siga a página do curso de jornalismo da Barão no Facebook. Comentários, críticas e sugestões são bem-vindos. Nosso e-mail é jornal@barãodemauá.br. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá.
Termina aqui Podcast. Histórias sonoras.
Podcast, when is the first time you live yet?
Mimi, hi.
No, it first, when a barão, right?
E aí, parça?
Como que é o trabalho que você está desenvolvendo neste livro?
Hello, people! Nós somos as cantoras do rádio!
O que eu tava falando, minha?
I don't know! I'm just tired of food.
Minha mãe mandou falar.
Fala os meninos!
Pra você cobrar R$12 de cada refeição.
Vocês estão querendo me queimar, né?
Vamos a vida cantar!
Eu espero que todo mundo goste.
Muito obrigado.
Podcast.